O EUFM apresenta Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho.
E começa o programa Somando aqui pela Rádio UEL. E olha só como é que funciona. Eu conto com você, você conta comigo e nós contamos com a Rádio UEL 107,9 aqui na Universidade Estadual de Londrina. E eu quero agradecer a todos pela audiência deste sétimo programa agora. Os seis primeiros foram extraordinários, por isso eu quero agradecer vocês demais. Recebi muitas mensagens nas redes sociais e, aliás, a rede social aqui da Rádio UEL é o mesmo que do Somando, é @UELFM, tanto no Instagram como também no Facebook. Mas se você quiser também nos encontrar lá no YouTube, aí é diferente, aí é pessoal, aí lá é o @Domingou, olha que legal, que era um projeto que eu tinha e hoje tá lá no YouTube, @Domingou. Todos os dias eu faço uma leitura de algum artigo, alguma coisa, e falando em leitura de artigos, aqui hoje... Agora o Somando, esse sétimo programa Somando, ele será em leitura de artigos, curiosidades do mundo sobre a matemática. Por exemplo, eu vou ler hoje da forma mais criativa possível, vou tentar pelo menos, sobre o número zero. Como é que o número zero foi inventado? Eu já te adianto que o número zero foi o último número a ser inventado. Do 1 ao 9 já existiam esses números, mas o zero, que representa o nada, foi o último número e ele é uma invenção humana sensacional, extraordinária. E aqui eu vou tentar conversar com vocês. É claro que se fôssemos falar toda a história do zero, toda a magnitude que é esse número, que é esse numeral, que é essa formação numérica, eu iria ficar aqui pelo menos uns 4, 5 programas somando, falando com você. Mas hoje, sobre o número zero, vou tentar fazer um pequeno resumo e pequenas anotações, pequenas reações diante de um artigo extraordinário lá da redação da BBC World, lá da BBC do Reino Unido mesmo, que trouxeram aqui para o Brasil já também. Mas é lá de fora, porque eles levam muito a sério os números. E é por isso que nós temos aqui o Somando, o Clube de Matemática, aqui pela Rádio UEL. E eu, de novo, agradeço a todos, e principalmente com o companheirismo aqui da Rádio UEL, porque é muito emocionante falar sobre os números. Eu sou apaixonado pelos números desde pequeno. E este programa era para todos nós que gostamos dos números, mas também para as pessoas que talvez não goste tanto dos números, ou tenha até medo. Eu quero que você perca o medo dos números, assim como algumas pessoas já perderam e se apaixonaram, porque os números são a linguagem do universo. O universo conversa conosco com números, a tecnologia conversa conosco com números, tudo é número. Tudo é número, e é por isso que a matemática e um clube de matemática pela Rádio UEL, que ainda envolve todo mundo, envolve a ciência da computação, aí envolve a física, o qual eu sou estudante, a matemática propriamente, a química e todas as outras, a geografia também está no meio das ciências exatas. Então, tudo que envolve as ciências exatas é maravilhoso, e é isso que eu quero mostrar a vocês, para principalmente despertar a curiosidade daquelas pessoas que já estudaram ou que pretendem um dia estudar, porque a matemática aqui na UEL é levada a sério, e é por isso que eu começo aqui a leitura sobre o número zero, o extraordinário conceito do nada que levou à invenção do zero. Preste bem atenção, e este começo é sensacional, porque envolve o que eu estudava antigamente, que era filosofia, e a filosofia lá dos estoicos, lá para trás, aqui de Alexandre o Grande, que a coisa começa mais ou menos a fervilhar nessa época de Alexandre o Grande, em que inclusive, apenas aqui como uma última curiosidade, Alexandre o Grande deu a Aristóteles, somente isso, porque Aristóteles foi, segundo os escritos, Aristóteles foi o tutor de Alexandre o Grande conquistador grego lá, e ele, numa das suas conquistas, ele trouxe para Roma esta opção de ter o número zero, porque os números romanos, que desde aquela época são os mesmos, eles não tinham esse número zero, eles não tinham como representar o nada. Então, por isso que o 10 é um algarismo, o 100 é um algarismo, o 50 é outro algarismo. Então, quando você tinha as somas de mais de 10 mil, 15 mil, 20 mil ou 1 milhão de alguma coisa, em termos de metros quadrados, não sei, quando eles precisavam fazer somas muito grandes, era uma tremenda dificuldade. E por isso que o zero trouxe tanta facilidade para as pessoas, tantas facilidades para o nosso mundo, quando inventaram o sinal do nada. E o sinal do nada é um sinal do zero, e agora eu começo de fato a ler essa grandiosidade, que é este número zero. Eu espero que você goste. Se você gostar, você acompanha conosco também pelas redes sociais e também pode reassistir o nosso programa lá pelo aplicativo da Rádio UEL, mas também pode ir pelo site, que é o uel.radio.fm, tá bom? Lá na Rádio UEL, no site da UEL FM. Então vamos lá. Dizem que certa vez, depois de conquistar a Pérsia, há quase 2,3 mil anos atrás, o Alexandre o Grande chegou às margens do rio Indo, onde hoje é o Paquistão, um parênteses, e encontrou um ginosofista, um filósofo nu, sentado sobre uma rocha, olhando para o céu. "O que você está fazendo?" perguntou Alexandre. "Experimentando nada", respondeu o ginosofista. "E você, o que está fazendo?" "Conquistando o mundo", respondeu Alexandre. Os dois riram, cada um achando que o outro era tolo, que estava desperdiçando sua vida. Quem conta essa história é o renomado mitólogo indiano Devadutt Patanjali, que ilustra as diferenças entre cultura indiana e a ocidental, e também para mostrar como a Índia estava filosoficamente aberta para o conceito do nada, muito antes de ser escrito o primeiro número zero. O tópico é fogo. As três grandes religiões da Índia antiga, o budismo, o hinduísmo e o jainismo, mantinham um extraordinário enfoque sobre os números. A matemática indiana remonta ao período védico, perto do ano 800 a.C., quando a prática religiosa exigia cálculos bastante sofisticados já. Naquela época, os rituais eram parte importante da vida das pessoas e a construção de altares de fogo era regida por especificações precisas, detalhadas nos subaltrunas, os textos científicos mais antigos da Índia, escritos entre 800 a.C. e também 200 a.C., os subalsutras contêm, entre outras coisas. Por exemplo, aqui, vou te dizer, conversões de figuras geométricas como o quadrado para o círculo ou do retângulo para o quadrado, mantendo as mesmas áreas. Para isso, foi preciso calcular o número π. Você sabe, o número π, que é a metade de um círculo, mais ou menos, a circunferência, 3,14, 16 e outros números ali. O cálculo da raiz quadrada de 2, por exemplo, que é a raiz de 2, o número irracional que viria a ameaçar a filosofia pitagórica. E falando em Pitágoras, os escritos indianos já incluíram o teorema, que acabou levando o seu nome 200 anos antes do nascimento do filósofo matemático grego. E aqui um parênteses com vocês, a Índia realmente é sensacional. Já falei no terceiro ou quarto programa aqui do Somando sobre a magnitude da matemática da Índia e como eles chegaram. Eu peço para você dar uma acompanhada, acessar o site da UEL FM e procurar, não sei se foi o quarto ou o quinto, Somando agora de cabeça, eu não lembro, mas nós conversamos. Ah, eu lembrei agora, é o segundo, é o segundo Somando, e lá nós conversamos sobre como a Índia chegou até o lado sul da Lua e usando matemática, usando a força dos astros. É simplesmente sensacional, e agora eles estão rumo ao Sol. E o tópico da nossa leitura aqui sobre o número zero, continuando, é gigantes. Além de estarem adiantados na geometria, os indianos desenvolveram uma obsessão única no mundo antigo por números gigantescos. Na Grécia, o número mais alto era a miríade, que representava 10 mil, mas a Índia chegou aos trilhões, quadrilhões e mais além. e vestígios dessa antiga paixão pelo inviável grande permanecem vivos até hoje. Números muito grandes fazem parte das conversas, diz o matemático indiano Shikrishna Jidani. Por exemplo, se falo em Padartha, sem explicar, quase todo mundo entende. O que é uma Padartha? É 10 elevado a 17. 1 seguido por 17 zeros, que dá ou 100 quadrilhões, que significa literalmente o meio caminho do céu, esclarece o professor. E na tradição budista, os números iam mais além. 10 elevado a 53 é um deles. 10 elevado a 53, segundo o budismo. Mas qual o motivo desses números? Eles eram usados para alguma coisa, ou não? Não existe nenhuma razão prática óbvia, afirma esse professor Dani. Acredito que exista um certo tipo de satisfação que as pessoas obtêm quando pensam neste número, diz ele. E aí, qual a razão melhor do que a satisfação? Os jainistas também não ficavam para trás. Raju, por exemplo, é a distância percorrida por um deus em 6 meses, depois de percorrer 100 mil yorjananas a cada abrir e fechar os olhos. Provavelmente, essa explicação não te diz nada, mas fazendo um cálculo aproximado, se Deus piscar os olhos 10 vezes por segundo, ele percorre cerca de 15 anos-luz. Nenhum texto religioso ocidental menciona algum valor próximo a esse. E como se não bastasse, os indianos contemplaram e classificaram diversas variedades de infinito, que foi fundamental para desenvolver o pensamento matemático abstrato dos 2 milênios depois. Os indianos são realmente sensacionais quando se fala em matemática. Desde aquela época, muito tempo atrás, até hoje, eles são realmente muito, mas muito desenvolvidos na matemática. Pessoas extremamente inteligentes. Abrindo aqui esse parênteses, aqui pro pessoal da Rádio UEL, aqui conosco no programa Somando o Clube de Matemática. E dando e mais um tópico aqui desse, pra gente, estamos desenvolvendo a teoria, como que o zero surgiu. Nós estamos dizendo aqui que os indianos começaram a conhecer do nada, mas também começaram a desenvolver números muito gigantescos, e por isso foi a necessidade de se formar algum número que tenha essa qualidade para colocar gigantes cálculos. Do nada para o zero. É claro que para imaginar tamanha quantidade de zeros, era preciso inventá-lo primeiro. A noção de vazio já era presente em diversas culturas. Os maias e os babilônicos, por exemplo, usavam marcadores à ausência de quantidade. Mas os indianos foram os que transformaram essa ausência em zero, chamado de shunya, ou vazio, em sânscrito. Dar um símbolo para o nada, dizendo que, em outras palavras, que era alguma coisa, talvez tenha sido o maior salto conceitual da história da matemática. Mas quando esse salto aconteceu aqui, amigos da Rádio UEL? Vamos lá, continuando a leitura. Até poucos anos atrás, o zero mais antigo já encontrado era o que aparece em uma parede do templo do forte de Gaylord, no centro da Índia. Ele tem a data de 875. Naquela época, o zero era de uso comum na religião. Mas, em 2017, especialistas dataram um antigo pergaminho indiano conhecido como Manuscrito de Bhaskali, descoberto em 1881, como tendo sido escrito nos séculos 3 ou 4, e este passou a ser escrito mais antigo de um zero. Muitos especialistas, entretanto, contestam a datação. De qualquer forma, até onde sabemos, os astrônomos e matemáticos indianos Aryabhatta, nascido em 476, e Bhagavata-Gupta, nascido em 598, foram os primeiros a descrever formalmente as casas decimais modernas e as regras atuais que regem o número zero, demonstrando sua incrível utilidade. Superior a todos os demais pela forma como facilitava os cálculos, o sistema numérico indiano se espalhou primeiro pelo Oriente Médio, para depois chegar à Europa e o resto do mundo, até se tornar um sistema dominante. Mas por que o zero se originou na Índia? Foi só para escrever grandes números ou havia outras forças espirituais em jogo? Agora nós vamos falar sobre Nirvana. Como foi esse símbolo zero? O círculo, o símbolo do céu e do vazio, acabou sendo escolhido para indicar o zero. Então, esse o círculo, o formato geométrico do zero, que é o símbolo que acabou sendo escolhido para indicar o vazio e também o céu. O interessante, aqui diz um matemático, o interessante é que existe uma grande quantidade de Shunya surgindo em toda parte. Estava por aí desde aproximadamente 300 a.C., segundo o historiador da matemática George Joseph. Ele destaca que Shunya, que é o que agora há pouco conversei aqui, Shunya simboliza o zero, simboliza o nada, o vazio dentro da matemática. Estava presente em manuais arquitetônicos dizendo que o importante não eram as paredes, mas o espaço entre elas. E até na crença, existem no budismo, no jainismo e na base da religião védica, de que você precisa alcançar um estado específico chamado Nirvana, no qual tudo é apagado. Era um ambiente muito fértil para alguém cujo nome não conhecemos percebesse que esse conceito filosófico e cultural também seria útil no sentido matemático, afirma o historiador. E o que eles estão dizendo aqui pra gente, fazendo só um parênteses aqui, que o zero, antes de ser inventado como forma matemática, como esse círculo, que foi em 476, mais ou menos, 580 depois de Cristo, antes disso, lá atrás, inclusive 300 anos de Cristo, já existia a ideia de um zero, mas não era no formato círculo, mas era no formato de nada. Era como se fosse um vazio ali naquela conta, naquela situação, naquela figura geométrica. Então não era exatamente um numeral. O numeral veio bem depois, com Baraka Maguta. Mas vamos continuando aqui. Para a matemática Renu Jain, que é a vice-chanceler da Universidade de Delhi, Halia, na Índia, Não existe dúvida de que a ideia espiritual do nada inspirou a ideia do matemático do número zero. Zero não indica nada, mas na Índia ele é derivado do conceito de Shunya, uma espécie de salvação, a ápice qualitativo da humanidade, em certo sentido, explica. Abre aspas. Quando todos os nossos desejos são atendidos, não temos nenhum desejo e então vamos para o Nirvana ou a Shunya. Ou seja, o nada é o todo. Na verdade, o próprio uso do círculo para designar o zero pode ter origens religiosas. O círculo também simboliza o céu, observa a historiadora de matemática indiana Kim Proctor. Abre aspas. Ela conversando. Muitas das palavras usadas para codificar verbalmente o zero em sânscrito significa céu e vazio. Por isso, como o céu é representado pelo círculo dos céus propriamente, esse é um símbolo muito apropriado para o zero, explica. Segundo as religiões da Índia, o universo nasceu do nada, e o nada é o objetivo final da humanidade, afirmou o matemático Marcus Saltoy, no episódio The Genius, The East, o Gênio do Oriente, da série The History of the Moth, História da Matemática. Por isso, talvez não seja surpreendentemente que uma cultura que acolheu o vazio com tanto entusiasmo pudesse acomodar sem problemas a noção do zero, segundo esse matemático historiador. Nunca poderemos afirmar com total certeza, mas, a julgar pelas opiniões de diversos especialistas, é provável que algo na sabedoria espiritual da Índia tenha levado à invenção do zero. E ainda existe outra ideia relacionada ao zero e ao vazio que teve um impacto profundo no mundo moderno. Os computadores, segundo o princípio de dois estados possíveis, ligado e desligado, ao ligado atribui-se o valor 1 e ao desligado 0, que são os números binários, 1 e 0, 1 e 0. Talvez não surpreenda que o sistema de numéricos binários também tenha sido inventado na Índia, nos séculos 2 ou 3 a.C., por um musicólogo chamado Pingala, apesar de seu uso ser paramétrica, afirmou o historiador de ciência e astronomia, jornalista Marin Hard, para a BBC Travel, e pensar que tudo nasceu na Índia, do nada. Este é a história, mais ou menos, como aconteceu agora o número zero. Então, foi isso que aconteceu sobre o número zero. E no próximo bloco, eu quero falar sobre os 6 números que definem todo o universo. Volto já!
A UEL FM está apresentando Somando, o nosso clube de matemática.
Agora um novo artigo, e aí você já curtiu a página da UEL FM lá no Instagram ou também no Facebook? Eu espero que sim, nos acompanhe por lá também. E também tem o app, coloca a Rádio UEL no seu aplicativo de busca de aplicativos aí do seu celular, que você vai encontrar, e também o site da Rádio UEL. Sem delongas, que hoje aqui é muito rápido. Os seis números que definem todo o universo. Como o último artigo aqui para ler, depois desse grande artigo sobre o número zero. Como estudamos o universo como um todo? É números. O universo, já sempre falo, o universo conversa conosco com números. Mas vamos dizer aqui como que esse matemático lá da BBC, Science Focus, que é lá do Reino Unido mesmo, ele nos diz como são os seis números que definem o universo como uma grande curiosidade do mundo. Ele vai dizer aqui, ó, no artigo dele: meu trabalho se concentra na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, sigla em inglês, os tênues resquícios de energia do Big Bang e como medi-la pode gerar nosso caminho para a compreensão do universo. Mas há muitas outras maneiras de estudar o cosmos, e os físicos que fazem se especializam em tudo, desde a relatividade geral até a termodinâmica e a teoria das partículas elementares. Fazemos observações em quase todos os regimes de comprimento de ondas acessíveis para mediação e com detectores de partículas de última geração. As observações provêm de lugares próximos e dos confins mais distantes do espaço. Todas essas evidências e teorias podem ser reunidas em um modelo padrão surpreendentemente simples de cosmologia, que tem apenas seis parâmetros. Estes são os números que definem todo o universo. O conteúdo do universo. Os primeiros três parâmetros nos falam sobre o conteúdo do universo, como estava dizendo. Nós os descrevemos como frações de uma estimativa total de matéria e energia, como componentes de um gráfico de pizza. Por exemplo, o primeiro parâmetro descreve a quantidade de matéria normal, átomos, no universo, e diz que eles representam apenas 5% do universo. Segundo o parâmetro, descreve a matéria escura, um tipo de partícula elementar nova que ainda não entendemos, que representa 25% do universo. Surpreendentemente, a quantidade de matéria escura que podemos derivar das nossas mediações das diminutas flutuações de temperatura da radiação cósmica de fundo coincide com o valor deduzido das observações dos movimentos das estrelas e galáxias. No entanto, o valor que obtivemos das mediações da CMB é muito mais preciso. Nossas mediações também nos dizem algo. Como a CMB chega até nós desde a era da recombinação ou do desacoplamento, quando o universo primordial se resfriou o suficiente para liberar os fótons do plasma quente que os uniu para várias centenas de milhares de anos após o Big Bang, fazendo com que o universo se tornasse transparente, podemos ver que a matéria escura claramente existia nos primórdios do universo. Além disso, podemos ver os átomos, as matérias que somos feitos, representam apenas um sexto da massa total do universo. O terceiro parâmetro é a constante cosmológica, a misteriosa energia escura que está na raiz da expansão acelerada do universo. Ela representa 70% da estimativa total da matéria e energia do universo. Também não sabemos o que é essa energia escura, mas sabemos que ela existe porque medimos diretamente sua presença por meio da aceleração cósmica. Estrelas e galáxias em formação. O quarto parâmetro é a profundidade óptica, o quão opaco o universo era para os fótons que viajam para ir por ele. Este é o mais astrofísico de todos os parâmetros que modelos padrão da cosmologia. Por isso, queremos dizer que ele captura nossos escassos conhecimentos de todo o complexo processo de formação e subsequente explosão das primeiras estrelas e formação das primeiras galáxias do universo. A intensa luz dessas primeiras estrelas e galáxias quebrou o hidrogênio que prevalecia no cosmos em prótons e elétrons que o compõem, causando a reionização do universo. Nesse processo, cerca de 5 a 8% dos fótons da CMB, os fótons que haviam sido liberados no momento do desacoplamento, se dispersaram novamente. Para fazer uma analogia, considerando que o universo antes era transparente, é como se tivesse entrado um pouco de névoa. não muito forte. Você ainda consegue ver no litoral distante, mas a visibilidade foi reduzida. Curiosamente, para determinar a profundidade óptica do universo, é feita uma medição de polarização da CMB. A polarização, junto com a intensidade e o comprimento de onda, é uma das três características de uma onda de luz. A polarização específica, a direção na qual uma onda de luz oscila. Por exemplo, a luz que reflete no capô do seu carro está polarizada horizontalmente. Ou seja, a onda de luz oscila de um lado para o outro horizontalmente. Os óculos escuros polarizados bloqueiam essa direção de oscilação e seu reflexo associado. Da mesma forma, os elétrons liberados pelo processo de reionização dispersaram a polarização dos fótons da CMB. Se você pudesse olhar para a CMB com ou sem óculos escuros polarizados, veria que parece ligeiramente diferente. Flutuações quânticas. Os dois últimos parâmetros descrevem as origens das diminutas flutuações que deram origem a toda a estrutura que observamos hoje no universo. Se tivéssemos um modelo completo de universo, como começasse com pequenas flutuações quânticas e previsse com sucesso quais seriam as flutuações da matéria em esferas de 25 milhões de anos-luz de diâmetro, poderíamos eliminar um desses dois parâmetros. Infelizmente, embora tenhamos um esboço muito bem sucedido para entender como o universo evolui, ainda não conhecemos todas as conexões por ele. Por isso precisamos desse parâmetro. É chamado de espectro de potência primordial e descreve as flutuações na densidade do universo no espaço tridimensional. No início do universo, essas flutuações eram pequenas, mas à medida que o universo se expandiu, essas variações de densidade se tornaram grandes em todo o cosmos. Onde havia ligeiramente mais densas o cosmos primordial, a matéria continuou a se agrupar e agora podemos ver galáxias e aglomerados de galáxias. Em outras, onde havia menos densidade, não vemos quase nada. O parâmetro restante, chamado de índice espectral escalar, é o mais difícil de entender, mas também é a nossa melhor janela para o nascimento do universo. Ele nos diz como as flutuações primordiais, as pequenas variações de energia que estavam presentes no universo primitivo, dependem da escala angular. Para compreender melhor isso, vamos usar uma analogia musical. Este último parâmetro cosmológico nos permite distinguir entre ruído branco e, digamos, ruído rosa, em que as notas graves, análogas às escalas angulares grandes, têm um volume maior do que as notas agudas, escalas angulares pequenas. Usando a CMB, descobrimos que as flutuações primordiais eram ligeiramente maiores em amplitude em escalas angulares grandes e de escalas menores. Em outras palavras, o ruído cósmico primordial é ligeiramente rosado. É simplesmente sensacional. Isso significa que se pode demonstrar que estamos errados, talvez, mas não com diferentes argumentos, mas com um modelo quantitativo melhor que descreve mais aspectos da natureza. Há poucos sistemas estudados por cientistas que podem ser descritos de forma tão simples, completa e com tanta precisão. Temos sorte de o universo observável ser um deles. É simplesmente sensacional. Esse artigo foi um pouquinho mais a fundo dentro da física, dentro das grandezas físicas, da cosmologia, porque eu quis aqui trazer para vocês também. Para começar aqui, começamos sobre o número zero e agora, nesse segundo bloco, conversamos um pouco mais sobre a cosmologia e como o nascimento do universo, as partículas, os fótons, os elétrons, essas coisas, porque um clube de matemática, ele precisa de entrevistas, precisa de muita matéria legal para ficar muito interessante. E este foi o Somando de hoje, o nosso clube de matemática. Até a próxima.
O EUFM apresentou Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho.